Bem-vindos ao episódio número 14 da Bancada Jovem. O meu nome é Eduardo Chastre e estou aqui acompanhado pelo meu companheiro de bancada, Duarte Amaral. Mais uma vez, os dois a aguentar o barco. O nosso amigo Francisco Menezes não pode estar presente, mas mandamos-lhe um grande abraço. Mas trazemos um grande benfiquista, o nosso grande amigo Gustavo Costa. Não sei se ainda se considera jovem, mas ele há de nos responder. E estamos muito contentes por ter aqui. Eduardo, já te passo a palavra, mas neste caso, tendo um convidado, tenho que abrir o jogo ao Gustavo. Gustavo, bem-vindo. Chuta aí a malta, gostamos muito de ter aqui, é um prazer ter assim um benfiquista mais velho para chutar umas bolas connosco.
Em primeiro lugar, muitos parabéns ao projeto que vocês estão a criar. Está a ser um sucesso muito grande, para os jovens e menos jovens, tal como vocês me acabam por considerar. Eu que pertenço a um clube com mais de 120 anos e tendo apenas 36, portanto, considero-me super jovem e considero que o Benfica encarregou-se de nos apresentar, de nos conhecer e vocês. Também me deram um bocadinho mais de juventude nesta fase da vida que uma pessoa acaba por já ver as coisas de outra forma. E quanto a apresentar-me, olha, eu costumo dizer que meu pai fez-me do Benfica e eu fiz do Benfica a minha vida, um bocado isto, porque eu sou daqueles que tenho muita sorte, tenho um pai que mal eu nasci quis me fazer sócio do Glorioso. Achou que já estava mais ou menos na moda ou fora de moda pôr o filho sócio no dia que nasceu, então chegou à casa do Benfica no Porto e disse: Olha, eu quero pagar as cotas um ano antes do meu filho ter nascido. E eu, na altura, o senhor, dá-me lá as cotas de janeiro a dezembro de 87. Eu nasci a 28 de dezembro de 87. E ele disse: Pá, mas os sócios menores nem pagam, esqueça isso, eu quero pagar. Pronto, aquelas coisas, entusiasmado, pronto, tinha a minha irmã, mas o primeiro filho, o rapaz, e o meu pai já era um benfiquista da cabeça aos pés, daqueles que na altura, como eu costumo dizer, que eu gostava de ter vivido essa altura, porque ele saía às 3 da tarde do Porto, de camioneta, e chegava às 8 da manhã para ir para a escola no dia a seguir. Portanto, era a verdadeira aventura, a verdadeira mística de ir ao Benfica era aí. Pronto, e ele sentiu que tinha em mim essa possibilidade de espelhar aquilo que ele foi fazendo. Tive a sorte que aos 3 meses estava dentro do Estado da Luz, ainda não havia a questão das restrições dos 3 anos, e pá, e desde aí, como o meu pai me disse, me deu muita liberdade, e já que estamos agora numa altura de liberdade, de escolher entre o bem e o mal. Se escolhesse o bem, continuava lá em casa, se escolhesse o mal, podia viver para fora de casa, portanto, e eu escolhi o bem, como é óbvio, não é?
E acabaste por ter uma infância feliz.
Acabei por ter uma infância muito feliz. Apesar de ser um benfiquista natural e criado na cidade do Porto, durante o período, se calhar, mais complicado da história do nosso clube, ou talvez não, depois podemos discutir isso mais à frente. Não sei se o que é mais complicado, se é o Vietnã dos ricos, mas eu vivi, a minha infância foi no Vietnã e eu tinha muito orgulho, não vou dizer mais porque agora também estou, mas tinha muito orgulho em sair de casa depois do Benfica levar 5 na Supertaça com o Porto, ir para o colégio de camisola do Benfica e fazer a questão de dizer a toda a gente que era benfiquista. Portanto, eu ia dizer que ao contrário do que muita gente pensa, apesar de ter sido a minha infância ter sido nos anos 90, ser nascido e criado na cidade do Porto, eu sempre tive bastante orgulho em ser do Benfica e claramente que o meu pai diz que criou um monstro e eu tenho o maior orgulho do mundo em poder dizer que fiz do Benfica a minha vida e portanto, olha, estamos aqui para isso e para falar um bocadinho sobre o que é o Benfica, o que é a vida do benfiquismo e tudo aquilo que vocês também acharem que é interessante.
Espetáculo, olha, Duarte, passando, passo da bola um bocadinho com o que o Gustavo teve aqui a falar, que é para nós que somos benfiquistas de Lisboa e vivemos a, pá, no máximo 15 minutos do estádio. Muitas vezes é uma facilidade muito grande, acho eu, ser adepto do clube porque vivemos um bocadinho junto dos nossos. Portanto, também te ia perguntar um bocado como é que vês esta, para nós, às vezes de Lisboa, esta questão dos benfiquistas do Norte, os benfiquistas viver no, neste caso do Gustavo, ser do Porto, da cidade do Porto e ser do Benfica. Como é que desde que conheces o Gustavo, porque nós conhecemos os dois, quer dizer, tu conheceste um bocadinho antes e. Como é que vês também um bocado este exemplo? O que é que tiras para o teu benfiquismo, de malta que vive de forma muito mais adversa do que a nossa?
Sim, então em primeiro lugar queria só dizer umas palavras para o Francisco Menezes, que nós aguentamos o arco, cá continuamos a caminhar, mas pronto, a vida profissional dele está apertada e nós sabemos que há prioridades, apesar de o Benfica estar quase nas ruas da amargura e a prioridade dele é o trabalho, mas pronto, não há mal. Mas a segunda palavra vai aqui para o Gustavo, me deu um agradecimento, fizemos este convite e aceitou com todo o gosto e é um prazer enorme ter aqui o Gustavo. Quanto ao benfiquismo, fora de Lisboa, neste caso no Norte, eu acho que posso começar por contar a história de como é que eu conheci o Gustavo. Eu, na altura da campanha, era uma criança, um jovem de 19 anos, assim, há uns aninhos atrás, e lá fomos nós diretamente para o Norte e chegámos. Acho que foi, eu já não me lembro bem onde é que nós nos conhecemos, mas eu lembro-me de chegar ao anfiteatro em Famalicão, e estar o Gustavo com a equipa do Norte. E eu pensava, então quem é que é? O que é que é? Como é que isto está organizado? Não está? Ter que organizar cartazes e coisas assim. E pensava a mim, pá, mas estas pessoas vivem aqui a quilómetros e quilómetros de distância e estão, pá, tão ou mais preocupadas do que eu, na altura era uma campanha, mas com o Benfica. E foi mesmo, eu lembro-me nesses dias de pensar para mim mesmo, tipo, de facto, nós somos de um clube que não é de Lisboa, é de Portugal e do mundo. E via no Gustavo, e via desde aí e até hoje, um exemplo de como uma pessoa não precisa de estar perto, fisicamente do clube para vibrar com o clube, para sentir o clube, para querer que o clube melhore nos momentos em que está mal, sobretudo, mas também nos momentos em que está bem, que aponta, críticas construtivas e que tenta que o clube melhore. E pronto, por isso para mim o Gustavo sempre foi um exemplo. Também tem a parte das modalidades que eu acho que nós também temos muito a aprender, e sobretudo tem graça que o Gustavo sempre diz que nós, às vezes, fazendo uma crítica um pouco às pessoas de Lisboa que gostam mais de ir para os cinemas e para os teatros e menos para os pavilhões, e que se calhar acho que também isso nós podemos perguntar um bocadinho e perceber como é que se calhar os benfiquistas no Norte, por não terem se calhar o Estádio da Luz tão perto, vivem também e vibram mais nos pavilhões quando muitas das equipas das nossas modalidades jogam fora, e nós sabemos que muito dos jogos que às vezes fazemos e das equipas que jogamos contra são muitas vezes no Norte, e que acabam por se calhar aí também sentir um bocadinho mais do clube. Mas pronto, assim, eu sei que às vezes fujo um bocadinho às perguntas, pode ser assim um traço meu, mas pronto, mas vejo no Gustavo e tenho um prazer
Não, se
enorme em
calhar
tê-lo
estás
aqui.
a.
Estou a ir a muitos temas. Vai, guia tu, que tu és o
Claro, se calhar estás
moderador,
a.
e depois vamos a par e passo.
Não, estás a falar muito. Tu foges ao tema, se calhar vais ter um futuro político, já que agora os comentadores estão na moda depois ir para a
Exato.
política,
Se
penso que se
calhar
calhar
ainda agarramos
também vai
aqui
ser o
mais
teu caso. Mas
um textinho.
continuando. Exatamente. Mas continuando pá, e pegando num assunto que tocaste, que eu também já estava a pensar, e é engraçado, temos as cabeças alinhadas neste aspecto, que é em relação às modalidades. E sem querer também estar aqui, não queremos envergonhar o nosso convidado, mas é importante elogiar, porque pronto, nós os mais jovens, eu também, como o Gustavo, tenho uma história parecida, porque de facto o meu pai fez-me sócio. Não foi tão cedo como o teu, mas foi logo a seguir eu nascer. Contou-me que foi imediatamente, não ao Centro de Registros, mas ao Estádio da Luz, a fazer-me sócio, e portanto também tenho esse acompanhamento desde pequeno. Mas não tenho tanto a parte das modalidades, e há uma história que há um momento que se calhar também nunca te disse a ti, Gustavo, mas já falei disto com o Duarte. Quando o Benfica ganhou a Liga Europeia de Handball, e nós fomos ver ao Altice Arena, pronto, Pavilhão Atlântico, e eu e o Duarte, pronto, não habituados a sofrer com as modalidades e a ver, e se calhar nem a ter a noção até estarmos lá da importância daquele título, pá, e ver-te a ti e ao teu grupo, a forma como. Eu lembro-me de estar na meia-final e pensar para mim próprio, e não me mates por causa deste pensamento, dizer pá, que loucura, tipo, isto, como é que isto é possível? Estão a vibrar igual a como se fosse futebol. Pá, e depois na final, na próxima final épica que foi, contra uma equipa, depois eu fui percebendo que de facto era inacreditável e é uma das melhores da Europa. E ver a tua emoção, de facto, mostrou-me outras vertentes do benfiquismo e como, de facto, este clube é enorme E de facto, essa parte do que o Duarte disse, se calhar a malta do Norte também vibra mais com os pavilhões, porque de facto também há mais equipas de modalidades no Norte e há mais essa cultura. Também diria, se calhar, falando mais do hóquei, há muito essa cultura e que, por não estarem tão perto, também acabam por acompanhar. E isso é muito giro. Portanto, nós vamos aprendendo com vocês e, pá, e é muito giro. Eu nunca me vou esquecer dessa final do handball. Não consegui vibrar da mesma forma do que tu, mas espero um dia com outra. Qualquer conquista de uma modalidade do Benfica, isso possa acontecer. Mas depois desta introduçãozinha do que é ser benfiquista lá em cima, queríamos fazer, vocês sabem que normalmente nós fazemos uma análise mais dos jogos e mais da atualidade, mas se calhar hoje vamos fazer um episódio mais introspectivo e mais geral de benfiquismo, de associativismo, de planeamento, de no fundo falarmos do nosso clube, nesta altura que infelizmente, quando nós gravámos a última vez ainda. Falámos muito aqui da Liga Europa e do nosso sonho europeu, que também talvez seja teu e já vais aí, Gustavo. Mas queria-te um bocado passar a bola e perguntar o que é para ti isto que se fala tanto do associativismo, o que é que nós, enquanto sócios, podemos ou não fazer, qual é que é a importância de participar, numa altura que eu pessoalmente acho que no clube, e infelizmente, mesmo com a mudança de direção, é visto como a coisa dos chatos. Não sei se concordas, mas é. Parece-me que quem quer participar e voltar a fazer do Benfica um clube associativo e dos sócios, parece que são os maluquinhos que andam para aqui com as burocracias chatas e que não deixam as pessoas trabalhar. Queria um bocado ouvir a tua opinião sobre isso, porque acho que é um assunto muito interessante e crucial para o futuro do clube.
Olha, vou começar sendo muito direito e objetivo, para contextualizar tudo aquilo que eu vou dizer. Eu neste momento sinto que o Benfica está doente, e não tem apenas uma doença. Se tivesse uma doença, pá, havia solução para ela. E uma das principais, doenças que tem está relacionada com o associativismo. Não é pela falta de associativismo, porque se há clube que tem associativismo mesmo quando não vence, chama-se Sport Lisboa Benfica. Comparativamente então com os rivais em Portugal, é absolutamente diferenciado perante o Porto e o Sporting, que quando têm uma quebra desportiva, têm logo uma quebra de associativismo muito grande. Quando nós muitas vezes falamos dos exemplos lá fora de que, ah pá, estes é que são e que perdem, que está o estádio cheio. Eu relembro apenas e só que o Benfica, com o Moreirense, meteu 50 mil pessoas no Estádio da Luz e ontem esgotou os bilhetes no São Luís. Portanto, eu acho que isto mostra que o Benfica não tem falta de associativismo. Para mim, o que falta são quatro pilares base para uma relação. Relação é essa que, neste caso, é de associativismo, mas poderia ser uma relação pessoal e poderia ser uma relação de cliente, já que muitas vezes nós sentimos que o somos, mas se fizessem a relação desta forma, também poderiam conseguir construir um cliente mais satisfeito e fiel. E quais são estes quatro pilares? O respeito, e o respeito, obviamente, é um tema quente neste momento, mas tem que ser de ambas as partes, bidirecional, mas tem que partir, em primeiro lugar, do clube para os seus associados, porque sem associados não existe clube. Depois de haver respeito, na minha visão, deve haver uma aproximação com os associados. Depois da aproximação, deve haver uma valorização do associativismo. E, por fim, deve haver aquilo que eu chamo o cultivar do associativismo. Se nós conseguirmos trabalhar estas quatro fases, e se para quem trabalha, como no meu caso, marketing e vendas, etc., há a jornada do consumidor, há a jornada do cliente, isto é exatamente a mesma jornada do associativismo. E para quem está no clube que tanto pensa o desporto como o negócio, e temos que assumir que assim tem que ser, se fizerem, na minha visão, estes passos, vão conseguir vender depois melhor o produto e conseguir rentabilizar o associativismo. E pegando aqui, depois podemos desdobrar os vários pilares ou várias questões dos pilares que eu elenquei, mas começando pelo pilar de base, que é o respeito, eu sinto que neste momento quem lidera o Benfica não respeita os seus associados. E posso dar quatro exemplos relativamente recentes, dois deles um bocadinho mais sérios e estruturais, e dois deles um bocadinho mais emocionais, que nos dizem respeito de uma forma mais vibrante. A questão dos estruturais, eu diria claramente que a questão da revisão dos estatutos e, paralelamente, a questão da auditoria. Estes são temas que a direção atual prometeu que ia desenvolver, ia apresentar, ia transformar, inclusive, o clube misto com a revisão dos estatutos durante o seu mandato. Isto parece que foi há relativamente pouco tempo, mas passaram 3 anos, o mandato está quase a terminar, 75% do mandato já foi cumprido, ou quase 75% do mandato já foi cumprido. E o que nós vemos é a Assembleia Geral, atrás da Assembleia Geral, ser empurrado para a frente, ou porque estamos a meio da temporada, ou porque agora estamos a começar a temporada, ou porque o Benfica perdeu, ou porque choveu, ou porque fez sol. Isto é, na minha visão, enganar os associados. Depois, dois temas mais emocionais, e que nos dizem muito. Eu olho para a questão da gala de aniversário do Benfica e vejo que se alugam um pavilhão Atlântico, um Mel Arena, que se calhar, eu que gosto tanto de modalidades, com um investimento parecido com um orçamento das de um ano de modalidades, segundo o que se consta, e depois tem-se lá 1.000 ou 2.000 convidados. Eu relembro que quando fizemos a gala, o Benfica ainda estava a lutar por todas as frentes que estava inserido no futebol. O campeonato, a taça e, ok, a Liga Europa, porque temos sido eliminados da Liga dos Campeões. Não seria um bom momento para termos ali 5 ou 10 mil pessoas a poder viver o Benfica, a poder estar com as pessoas do Benfica, a poder estar com o Sr. Tony? E sim, se calhar, ia haver um ou outro momento que podia haver uma demonstração mais ruidosa de insatisfação, mas isso também faz crescer o Benfica. E sabem, eu já paguei, não é que seja mais ou menos do que ninguém, mas eu já paguei em 2010, portanto há 14 anos, 75 € para uma gala do Benfica. E na altura, foi no ano em que fomos campeões do Jesus, mas estávamos a passar ali uma fase que sentíamos que a equipa estava a tremer ligeiramente e víamos jogar. Tínhamos um ou dois jogos aqui no Norte complicados e nós fomos aqui um grupinho de 5 ou 6 aqui do Norte à gala e nós ainda fomos falar com na altura com o Jorge Jesus e mesmo nós que estávamos ali ligeiramente desconfiados, quando o sócio está ao pé daquelas pessoas num ambiente tranquilo, informal, etc., não há o que se passou, por exemplo, ontem, porque gera-se ali uma empatia, as pessoas gostam,
Porque eles são os nossos ídolos também.
nós gostamos de estar com eles, não é? E tínhamos uma oportunidade de ouro para poder brilhar e, com certeza falaremos mais à frente, um presidente que tanto apregoa o seu benfiquismo tinha um momento para marcar a diferença perante o passado. Eu costumo dizer que era o Rui Costa foi o maestro dentro do campo, não é? E como presidente já teve várias oportunidades ou para assistir ou para fazer golo e continua a errar o passo ou a falhar um golo de baliza aberta. E este foi mais um deles. E por fim, a questão de que, e estando aqui ainda por cima nós associados a um projeto do Benfica Independente desse que faz mais pelo Benfica que o próprio Benfica, o que aconteceu a semana passada com a apresentação de um livro que ainda por cima está ligado ao 25 de Abril e à Liberdade, e que o Benfica, não podemos ser brandos a dizer estas coisas, o livro era sobre liberdade e o Benfica aplicou a ditadura. E portanto, ainda por cima sem razão absolutamente nenhuma, mas eu não tenho aqui que sequer ser advogado de defesa de ninguém, neste caso do Sérgio, mas além de não ter razão, isto é objetivamente praticar a ditadura. E curiosamente, o mais engraçado disto tudo é que a pessoa que ainda por cima proibiu, ou deu ordens para proibir o Sérgio de estar presente, não se, o presidente de sombra do nosso clube, não é? O senhor Dr. Nuno Costa, nem sequer se dignou a estar presente na apresentação do livro. Eu acho que isto diz muito, tanto eu como o Rui Costa, eu acho que isto diz muito do estado atual do Benfica, e estes 4 exemplos retratam um bocadinho do que é o respeito ou a falta dele que temos pelos associados, tanto a nível estrutural como a nível emocional. Enquanto não trabalharmos este primeiro pilar, os restantes vão estar sempre, sempre mal. Como se costuma dizer, uma casa que nasce torta jamais se endireita. E se não começarmos bem pela base, estamos tramados.
Bem, depois desta grande TED Talk benfiquista do Gustavo, pá, que agradecemos muito, e é bom começar por aqui. Eduardo, a ti vou-te, pronto, pega para onde quiseres, mas juntando um bocadinho à atualidade e depois do que vimos acontecer ontem em Faro, ia-te também pedir a tua opinião, que isto tem-se dividido muito, quer, pronto, nas redes sociais, nas várias reações, e agora, hoje, à data que nós estamos a gravar, o Rui Costa também já falou. Ia-te pedir a tua opinião sobre esta questão pronto, sobre a atitude ontem de alguns adeptos que, pelos vistos, agrediram, houve tentativas de agressão aos jogadores e equipa técnica, etc. Dizendo já a minha opinião, e passando depois para a tua, porque, ou seja, claramente não, e acho que isto é meio unânime, não concordo com a forma como foi feita, mas na minha ótica, não querendo defender quem fez, o que eu acho que acontece, e pegando numa coisa que o Gustavo disse que eu acho que é essencial, que é enquanto não existir a aproximação, dos sócios e dos adeptos a quer estrutura e direção. E atletas, enquanto essa aproximação não for feita e continuamos a pôr os atletas num altar que é completamente inatingível e não dar para existir situações como a que o Gustavo estava a dizer nessa gala de 2010, isso durante e esta época isso foi claro que aconteceu, gera um afastamento progressivo e começa a aumentar uma bolha que depois, quando falha tudo desportivamente, ela vai rebentar e quando rebenta existem este tipo de fenómenos. Queria um bocado saber a tua opinião, pá, porque de facto, depois no Benfica, facilmente a culpa vira para os adeptos.
Sim, e eu para responder vou pegar também no que o Gustavo estava a dizer e depois respondo. Ou seja, eu acho que de facto, e pegando na jornada, digamos, na jornada do associativismo com a que o Gustavo falou e bem, eu acho que as pessoas que trabalham no Benfica e que estão lá dentro às vezes não têm a noção. Do impacto que tem nós podermos estar em contacto direto e termos uma presença mais direta com elementos da estrutura, da equipa técnica, etc. Ou seja, mesmo aquilo que o Sporting faz com o ADN de Leão, nós sentirmos um bocadinho que os jogadores, os dirigentes, são pessoas como nós que vibram o clube e este respeito pelos adeptos e esta aproximação, quando não é feita. Leva um fosso muito grande, ou seja, nós às vezes já em episódios anteriores falámos de idas às Assembleias Gerais e voltamos a repetir este repto que deixamos para as pessoas irem, e por mais não seja, deixamos aqui a confidência que é, e isso ainda me traz uma maior confusão, que é o Rui Costa no final das Assembleias Gerais muitas vezes fica à conversa connosco e com diversas pessoas, 1, 2 horas onde estamos ali só à conversa sobre o Benfica e nós saímos de lá. Pai, e as pessoas às vezes não têm noção do poder que têm. Nós saímos, estes são os nossos ídolos, são as pessoas que nós todos os dias pensamos como é que nós faríamos e temos a oportunidade de ter essa conversa e de falar um bocadinho com eles. E quando isso não acontece, e o que nós vemos é que durante o ano todo há quase uma distância enorme entre os adeptos e a equipa em tudo o que é possível, nós estamos o mais longe possível. Ou seja, quer na Rotunda, Cosme Damião, quer nos pós-jogos, quer nos eventos como a Gala do Benfica, onde não se percebe porque é que o Benfica, este ano, eram os nossos 120 anos. Era uma oportunidade brutal para fazer uma coisa muito, muito forte e passar uma mensagem de um clube aberto, unido. Não aproveitamos nada disso, pá. Não temos sequer oportunidades para estar com os atletas, tirando as modalidades, que onde aí sim há um contacto mais próximo e onde aí sim há uma ligação muito mais forte e é óbvio e patente. Quem vai a um pavilhão sente e vê isso, que é. Pá, mais que não seja o jogador no final do jogo, diz: olha, tudo bem, pá, está aí, dá um cumprimento. Depois, pô, está ali, troca umas palavras. Claro que há a malta que vai mais vezes e ele já tem mais confiança, outras que só vão uma vez, mas nós sentimos essa proximidade. No futsal, por exemplo, é óbvio, acabamos os playoffs, claro que é jogos de emoção, mas os jogadores vêm e estão lá e cumprimentam e as pessoas, pá, por mais que não seja, sentem-se bem. E o Benfica não faz isso. Não faz isso. E não fez isso. Ao longo de toda a época, e isso leva a que haja um fosso cada vez maior. E claro que quando os resultados, quando a bola não entra, isso aumenta e escala e vai escalando, 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 até que chegamos ao ponto em que lá está, a época está mais que arrumada, ganhamos 3-1 ao Farense num jogo normal, banal, em que o Benfica jogou bem, e parece que lá está, quase que aquilo dava uma mini batalha campal, porque os adeptos já estão numa revolta e numa frustração tal. Que sentem que são aquelas oportunidades onde vão demonstrar a frustração, e naquele momento era: olha, o túnel está aqui ao lado, vamos cair em cima deles e vamos mostrar que estamos insatisfeitos. Ora, se o clube ao longo da época fosse tendo momentos de aproximação com os adeptos, onde os adeptos tivessem espaço para demonstrar desagrado ou contentamento, para demonstrar: olha, malta, nós não gostamos que o treinador, por exemplo, diga que não quer os adeptos que criticam no estádio. Era simples, era haver vias abertas. Claro que eu não estou a dizer para o presidente estar todos os dias em contacto e a falar aos adeptos, mas se esses momentos existissem, como por exemplo, e dou o exemplo isto em Inglaterra, onde, por exemplo, desde a Superliga, os adeptos ingleses, por exemplo, no Chelsea, no Arsenal, passaram a ter representantes junto do clube, onde faziam expressar os seus sentimentos e as suas opiniões, se isto é uma ideia, mas se esses momentos existissem, se essas oportunidades existissem, não chegávamos a este ponto. Onde depois temos um treinador que, obviamente, eu entendo, que leva na pele, pela segunda vez na mesma época, com garrafas em cima e com coisas assim, após um jogo, e por acaso, as duas vezes contra o Farense, por não sei, o Farense deve ter uma coisa connosco, que aquilo no final do jogo gera faísca e os adeptos passam-se. E tem que vir o treinador defender-se sozinho. E claro que o treinador, eu percebo, a quente, vai, no fundo, chocar contra. Ainda para mais, tendo a personalidade que tem, choca muito contra. E lá está, mais uma vez, temos um presidente que reage à tarde e a más horas. Porque se o Rui Costa quer dizer que podem criticar à vontade, mas com limites, é vir à conferência de imprensa, como devia ter vindo no Farense, porque o Roger Schmidt, na primeira volta, não devia ter ido àquela conferência de imprensa. Mais uma vez, desta vez, não devia ter ido. Devia ter ido o presidente e dizia: meus amigos, entendemos, estão frustrados, nós também, mas não passem limites. Se é essa a mensagem que é passar. Porque se quisesse explicar o que é que estava a falhar durante a época, pronto, aí eu acho que ele pode perceber no final
da
época.
E pedir desculpa.
Agora, claro, pedir desculpa, mas isso, ou seja, o pedir desculpa fica-nos bem, nós gostamos, mas não vai resolver nada. Se ele só quer dizer que, epá, critiquem-nos, mas dentro do respeito, que é, pelos vistos, a mensagem que ele tem, vai deixar para o fim da época um planeamento, o que é que falhou no nosso planeamento, então que o faça e dê a cara no momento em que as coisas acontecem. Porque isso mostra que é, eu tenho que vir à minha toca, escondido, que os meus auxiliares me digam aquilo que eu devo ou não devo dizer e como é que eu devo ou não devo reagir, para depois ir dar uma entrevista ou, no Seixal, vir assim meio escondido dizer o que é que se está a passar. Pá, e não pode ser, o presidente do Benfica tem que surgir nos bons momentos, como foi no lá em baixo, dentro no Dragão, em que cantou o hino e o vídeo em 2 minutos estava cá fora e nós gostamos, mas também tem que ser o presidente que acaba o jogo com o Farense e deixa a sala de imprensa e fala e diz: olha, malta, epá, aceitamos tudo, mas agressões ou garrafas e coisas assim é demais e o Benfica não vai permitir isso. Portanto, isto aqui é um bocadinho um take grande, mas no fundo é este respeito que devia existir ao longo da época não existe. Como não existe, pá, a malta, e isto é muito fácil, nós todos vemos futebol há muito tempo, a malta vibra muito e depois, claro, extravasa um bocadinho. E obviamente que eu não acho bem pessoas mandarem coisas ao treinador, não me revejo nisso, mas acho que o clube tem que refletir é porque é que os adeptos chegam a esse ponto. Pronto, não sei, passa a bola agora.
Gustavo, e vou ver água.
Diz.
Vai. Vai ver o mar como fazia assim, o nosso antigo presidente, mas exatamente. Mas Gustavo, ia-te passar a bola fazendo-te uma pergunta que é: achas que, como tu falaste e falou o Duarte, achas que esta estratégia de comunicação ou falta dela e a relação a relação da estrutura e do clube com os sócios é uma coisa feita por convicção de quem está à frente do clube ou é só uma coisa que vai acontecendo? Ou seja, achas mesmo que é uma estratégia, porque isso é o que me preocupa enquanto sócio, se é genuinamente a ideia de quem manda no clube e como tu falaste, e é importante dizermos os nomes porque eu acho genuinamente que há muitos benfiquistas que se calhar não estão a par do poder que têm pessoas que não foram eleitas, como é o Nuno Costa que tu falaste, que é uma pessoa que não foi eleita pelos sócios e certo tipo de pessoas que estão à volta do Rui Costa. Portanto, perguntar-te um bocadinho isto, achas genuinamente, porque faz-me confusão, que é uma questão feita por convicção, ou seja, acham mesmo as pessoas que estão lá que é o melhor para o clube, ou é só uma questão de proteção pessoal? Porque, não sei, também como és dessa área, gostava de ver a tua interpretação de quem vê, se calhar, quer como trabalhar dessa área, quer como, lá está, o Benfica é a tua vida e és um adepto como os outros, ou até mais, de forma mais forte, ver como é que tu vês isso, o que é que achas que é a ideia por detrás desta estrutura, exato.
Então, olha, deixa-me só dar um passinho atrás e complementar aquilo que vocês disseram sobre o que aconteceu ontem ou o que pode vir a acontecer no sábado, o que pode vir a acontecer daqui a 10 dias, o que pode vir a acontecer na Assembleia Geral de junho. Vamos ver se vai ser um sábado ou se vai ser outra vez a meio da semana. Por exemplo, aqui para o pessoal que é do Norte tem mais
dificuldade. Achas, vão meter antes do feriado ou assim.
É isso, pronto, alguma coisa do género, mas para dizer o quê? Num qualquer organização desportiva, os associados, os sócios, os adeptos, os simpatizantes, porque, pronto, obviamente que os sócios podem ter mais direitos ou deveres do que os adeptos, mas vamos englobar tudo no mesmo saco, não podem ser os culpados. Isto, e não podem ser o problema do clube. Isto tem que ser, objetivamente, um dado adquirido para quem lidera a organização. Nós não podemos ser o problema do clube. Nós que tanto dizemos que temos a mística do Benfica, como é que deixamos que alguém, que neste caso lidera a equipa de futebol, possa já ter dito duas, três, quatro e cinco vezes que indiretamente ou diretamente, que o problema está nos adeptos do Benfica? Eu, quando ouço isto, fico muito preocupado, mais do que de Roger Smith, é por quem brifa Roger Smith para poder dizer isto. Pegando nisto, levo para a questão da comunicação, porque isto tudo é comunicação. Em primeiro lugar, há uma estratégia de comunicação que é delineada no quartel-general, na caixa forte do Sport Lisboa e Benfica, e a partir daqui, que basicamente é liderada pelo Nuno Costa. Como eu costumo dizer, tem o melhor cargo do mundo, porque ele tem todo o poder e ninguém o conhece. Eu, se for falar aqui com o meu tio, que é meu tio, meu padrinho, sócio há 40 anos ou qualquer coisa deste género, e se eu lhe perguntar quem é o Nuno Costa, não sabe. Ele sofre pelo Benfica, como sabe o quê? Pá, isto é uma maravilha. Ele passa no, no, nos corredores do Estádio da Luz e ninguém o incomoda. E o Rui Costa incomoda. Tanto é que o Rui Costa não foi ver o primeiro jogo da final do vôlei com o Sporting, porque foi a seguir à eliminação de Marselha e no pavilhão 2, para se entrar no pavilhão, tem que se passar pelo meio do povo e resguardou-se e não foi. Já no dia seguinte foi ver o jogo 3 da meia-final do basquete feminino entre o Benfica e o Gdeiça, porque além de não estar quase ninguém, o pavilhão 1 já permite poder entrar sem ser pelo meio do povo. E, portanto, o Rui Costa está sujeito a este escrutínio, o Nuno Costa não. E isto, obviamente, que é uma estratégia. Eu posso-vos partilhar a estratégia na primeira pessoa. Que é, eu tenho uma agência de marketing e comunicação e trabalhei com um atleta que foi capitão do handball do Benfica durante uma época ou qualquer coisa do género e tive de deixar de trabalhar com ele porque o meu trabalho dentro do Benfica era boicotado. Porque não permitiam que uma agência que estava por fora pudesse trabalhar. A agência essa, que no meu caso, por exemplo, eu ofereci-me para fazer toda a de forma gratuita toda a reportagem dos jogos de handball do Benfica no norte do país, fotografias, flash de interview com treinadores e jogadores, e eu mandava para o Benfica tinha o trabalho de bola, porque na altura não havia, isto foi há 10 anos atrás, não havia facilidade de criar conteúdo como há hoje em dia, não é? Na altura ainda era, parece que foi há pouco tempo, mas não havia facilidade. E porquê?
Na altura era difícil.
O que penso, eu conheço várias pessoas na área que trabalham nos jornais, nas televisões, etc, etc. O Benfica tem uma estratégia de comunicação que é: nós somos uma ilha toda poderosa e não queremos abrir a ilha a ninguém. E portanto, nós somos só estes e é assim que funciona. É assim, nas conferências de imprensa de Roger Smith, que é absolutamente triste, não é? Porque não se fala sobre o jogo, sobre os jogadores, sobre a tática, etc, etc, etc. É assim nas flash interviews dos nossos jogadores, é assim na comunicação do nosso presidente, é assim em tudo aquilo, nos comunicados que se faz, a não ser que seja para defender quem está lá. Aí sim já há pessoas e cartilhas e isto, aquilo, aquilo outro, para dizer. E depois uma das coisas que acontece é que quando se questiona, e tu no início falavas um bocadinho disso, parece que são os malfeitores que só querem o mal, e que quando alguém que se questiona e critica numa perspectiva construtiva, que estamos aqui a querer ser os bota abaixo. E temos que assumir. Isto é uma estratégia do Sport Lisboa e Benfica. Como é que o Benfica, estando nós em 2024 como estamos, não tem o tal projeto, é ADN de Leões, não é? ADN de Leão, como é que não tem um projeto deste género? Como é que o Benfica bloqueia seus atletas ou dirigentes ou treinadores a estarem presentes em programas de podcasts do clube? Como é que isto é possível, não é? Querem uma melhor aproximação aos associados como isto? E, portanto,
Claro.
esta é a estratégia e esta é a forma de que as pessoas que lideram o Benfica acreditam que vai ser melhor para o Benfica. A minha questão é que eu, nas minhas noites, a falar com a minha almofada, tento perceber como é que acreditam que isto vai ser melhor para o Benfica?
Claro.
Eu, o que entendo é que as pessoas acreditam que vai ser melhor para a sua estadia no Benfica, que são coisas diferentes. porque assim fazem com que se feche o clube. A incompetência, se calhar, não fica tão a olhos vistos, e se calhar aquilo que é o principal objetivo de um clube, que é, obviamente, resultados desportivos e a relação com os seus associados, pode ficar mais distante sem haver tanto conhecimento das coisas.
Claro.
O que me deixa triste, revoltado, etc, 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 é como é que um clube que não é de Lisboa, como vocês disseram, é nascido e criado em Lisboa, ninguém tem que ter problemas com isso, e eu sou do Norte e não há aqui provincianismos bacocos, por amor de Deus, não há problema absolutamente nenhum, mas nascido em Lisboa, mas feito para o mundo, como é que não, os tais 6 milhões não conseguem encaixar isso e perceber que o caminho não pode ser por aí? E olhem, faz falta mais bancadas jovens e mais jovens como vocês, que no fundo estão a querer despertar estas situações para o mundo benfiquista, para que nós possamos crescer. E crescer não significa ofender quem está dentro do clube, querer escorraçar quem está dentro do clube, como vocês acabaram por testemunhar. Vocês conversam com o Rui Costa no fim das Assembleias Gerais, e eu também já fiz muito isso, e até quando era mais jovem, exatamente dentro de contextos parecidos com os vossos, e o Rui Costa é um bom conversador sobre o Benfica. O Rui Costa é uma pessoa que sabe, tal como eu, não é? Tal como tu
Eu
achaste,
gosto de estar ali.
temos a sorte de ter pais que nos educaram em função do que era o Benfica. E, portanto, o Rui Costa sabe isso e percebe a importância do que é para vocês estarem a conversar com ele. Mas isto não chega apenas e só fazer este tipo de conversas pontualmente com três ou quatro ou cinco ou seis associados. Isto tem que ser a política do clube. Quando muitas vezes ouvia-se Luís Filipe Vieira dizer a porta do meu gabinete está sempre aberta, oh, meus amigos, eu não, isto é, são daquelas falácias que se criam e daquelas mentiras que ditas muitas vezes parecem verdade. E que todos nós sabemos que isto não é assim. E, portanto, as pessoas que estão no Benfica têm que perceber uma coisa. Podemos ter uma estratégia e podemos assumir que essa estratégia está errada. E mudar nunca é um problema. E mudar para melhor, muito menos. E aproximar aqueles que amam o clube de quem lidera o clube nunca será um problema.
Pois olha, é triste chegarmos a estas conclusões, porque a verdade é que eu acho que desde que eu sou mais, eu próprio também sou mais ativo, e acho que foi desde estas eleições de 2020 que é
Oh, Chas,
verdade.
desculpa
Diz,
interromper-te, que eu acho que isto é mesmo importante dizer.
diz. Diz à vontade.
Falaste nas eleições de 2020. Objetivamente, as eleições de 2020 foram um bocadinho fraturantes, não é? Nunca houve tanta gente até então a votar, nunca houve uma lista em 20 anos com uma capacidade de mobilização tão forte, mas há que perceber aqui uma coisa. Nós somos todos do Sport Lisboa Benfica. Se calhar, exceto o antigo presidente,
Isso não sabemos.
Pois, não sabemos, não sabemos, não interessa. Pronto, não é tema para aqui chamar, não vale a pena recalcar o que já passou, mas nós somos todos do Benfica. E o Benfica, e já mais uma vez digo, numa altura que estamos a celebrar o 25 de Abril, a liberdade, o Benfica, quando não havia liberdade no país, no Benfica já havia discussão e já havia debate, e não tem mal nenhum nós temos visões diferentes. Quer dizer, a minha maior referência de benfiquismo é o meu pai. Eu discordo imensas vezes dele sobre o Benfica e sobre o benfiquismo e sobre o treinador A e o treinador B e a forma como é que deve ser vivida a exigência. Mas nós conversamos e discutimos, no bom sentido da palavra, às vezes de forma mais tranquila, às vezes de forma mais exaltada, mas isto é que faz crescer o benfiquismo. Portanto, naquele momento, e vamos ser transparentes, que é tanto do lado de quem estava a apoiar o Filipe Vieira, tanto do lado de quem apoiava Noronha Lopes, e que eu não tenho problemas nenhum em assumir que o fiz durante esse período, que é, nós víamos quem estava do outro lado que era inimigo, e quem estava do outro lado via-nos a nós como inimigo. Opa, e, ok, que foi um período muito duro, mas temos que chegar ao fim das eleições e perceber que somos todos do mesmo, e estamos ali todos. Portanto, e o Rui Costa, uma das coisas que tentou passar no início era que vamos unir o clube, vamos. Essas palavras são todas muito, muito giras. Eu próprio, no Twitter, disse várias vezes isso, que se via que o Rui Costa estava ali com perspectivas de união, etc, etc. Mas não chega a dizer. E não chega a querer agradar a todos. E o que eu sinto neste momento é que o Rui Costa tem um potencial muito grande, ou tinha um potencial, ou tem, vamos ver, para ser um grande presidente, mas tendo em conta que não é um líder, e isto é uma realidade, o Rui Costa neste momento não é um líder, não consegue fazer isto. Então tenta agradar a toda a gente para tentar estar bem com Deus e com o diabo. Isto em alguns momentos não dá. Desculpa ter-te interrompido, mas acho que é importante, porque
Não, não,
estavas a
fizeste
falar
bem.
nessa questão das eleições e pareceu que a partir daquele momento quem apoiava um era de um clube e quem apoiava outro era de outro clube. Pá, isto não é Benfica Porto ou Benfica Sporting, ou não vamos, se olharmos para isto para a política, isto não é PSD PS ou seja o que for, né? Por amor de Deus. Portanto, as pessoas do Benfica que entendam que quem às vezes é um bocadinho mais crítico é benfiquista e sofre e quer que o Benfica ganhe. Porque criou-se aí uma onda que não se queria que o Benfica
E
ganhasse.
até te vou dizer outra coisa, Gustavo, pegando o que estás a dizer, que eu não sei se concordam, e isto também aplicado ao lado de quem apoiou Noronha Lopes, e nós aqui os três estamos incluídos nisso, também nós não acharmos que quem apoia esta direção não é só taxista e que quer do Benfica para o interesse,
É porque acredita,
porque a
pá,
verdade,
faz
exato,
parte.
ou seja, porque criou-se, e ainda bem que falaste isso, criou-se isso dos dois lados. Nós, quem apoia Noronha Lopes com quem apoiava Vieira e o contrário. O contrário, se calhar de forma mais intensa, porque é quem está no poder e queria evitar que outras pessoas
Certo.
fossem para o poder. E agora que estavas a falar disso, até vos vou contar uma história um bocado pessoal, porque é engraçada essa questão, e foi sempre o que me fascinou e o que eu ia dizer antes de tu falares sobre as eleições, porque pronto, nós éramos novos, eu e o Eduardo, ainda somos, não é? Mas tínhamos 19
E eu
aninhos.
também,
Éramos
pá.
mais
Fogo.
novos. Tu
Eu
também, é
também sou um
verdade.
jovem, meu. Fogo.
Éramos todos mais novos.
Eu
Tu
quando
és um
vejo.
jovem. Sim,
Quando
nós falamos
vejo.
como o Gustavo fosse um idoso agora.
Opa, eu quando vejo aqueles senhores, isso sim, pá, com os seus 80, 90 anos, com a bengala, a irem ao estádio, com
Claro.
dificuldade, a irem ao pavilhão, pá, alguns aí para o terceiro anel, isso é que são. Opa, eu só tenho a
Claro, claro.
obrigação, de fazer muito pelo Benfica, porque ainda me considero um jovem.
Não, não, e estás aqui para as curvas já, e já
Estou-me
se
a meter
percebeu.
contigo só.
Não, não, estás com energia e é o que nós queríamos. Agora, voltando ao que eu estava a dizer, não, nas eleições foi um bocadinho à altura da minha vida em que a nível do Benfica, que eu comecei a interessar-me muito mais de forma intensa sobre as questões do associativismo, da vida do clube, da vida associativa, vida institucional e não só da parte desportiva. E da parte que mais me fascinou foi sempre. Há muita ideia ainda enraizada na sociedade portuguesa e também tem a ver com essa apresentação do livro que também deu a polémica que falaste há bocado, de que o Benfica era o clube do regime. E a verdade é que nessa campanha eleitoral eu li imenso sobre o assunto e interessei-me imenso sobre o assunto e, de facto, não, isso não podia ser mais mentira e isto para contar um assunto que é uma das maiores, isto pode parecer um bocado irónico, mas das pessoas, e cada um tem a sua história, isso é sempre giro, das pessoas que também mais fomentou o meu benfiquismo, era o meu avô, que era um grande sportinguista. E isto porque, pronto, eu não digo, eu faço um aqui para a malta de Lisboa, e eu sei que vocês do Norte, há sempre a questão de a malta do Norte ver o maior rival, e pronto, o maior rival é o Porto, mas nós, a nossa rivalidade para quem é de Lisboa com o Sporting tem ali uma coisa intensa, porque temos muitos amigos do Sporting e.
Desculpa, estavas a falar sobre o Boa Vista de Lisboa, é isso?
Exatamente, também vai ganhando aí
Pronto,
os campeonatos.
já vai ganhar mais títulos do que o Boa Vista agora, portanto já leva
Exatamente.
dois.
Mas isto, pronto, nós dividimos entre os lagartos, que é os chatos que odeiam o Benfica, e os sportinguistas, que são pessoas que se pode falar, e o meu avô era um deles, e dizia-me sempre uma coisa quando eu comecei
Sabes que eu
por.
simpatizo, eu só para apimentar aqui um bocadinho a conversa. E muitos dos meus amigos benfiquistas de Lisboa ficam muito chateados com isso. Nós aqui no Norte, Benfica, até simpatizamos com o Sporting, tipo, é um clube
Ao menos não é o Porto a ganhar.
não é ao menos isso qualquer um, ao menos não seria o Porto, mas o Sporting nós até pronto, pá, é um clube simpático, pá, trata-nos bem quando nós vamos lá, estacionamos o carro tranquilo,
É o
vamos a
Belenenses,
pé,
tipo Belenenses.
eles não, pá, tipo, pronto, pá, educados, pá, pronto, pessoal da elite, não é, que sabe estar e tal e coisa, pronto, está tudo certo.
É literalmente isso. Isso tem graça que o meu pai também ironiza a tratar assim o Sporting como um clube menor, porque a verdade é o que é. Mas continuando, o meu avô dizia muito que era, pá, a coisa que mais me impressiona no Benfica, e impressionava nos anos 60, anos 70, anos 80, e o meu avô era uma pessoa que ia ao Estádio da Luz, e isso é outra cultura desportiva, para ver o Eusébio, e era do Sport, ver o Eusébio, ver o Coluna, ver o Zé Augusto, ver essa malta toda, dizia, é que vocês, lembro-me de dizer uma frase que era, é que vocês andavam sempre todos à batatada, mas a verdade é que aquilo resultava. E o que é que eu quero dizer com isto? A verdade, e eu disse uma vez uma frase da primeira vez que eu discursei na Assembleia Geral e que gostei de dizer e que digo aqui porque, de facto, marca-me e para mim é a definição deste clube, quer da grandeza desportiva, quer da grandeza associativa, que é o Benfica mudou de presidente quando foi campeão europeu. Ou seja, foi campeão europeu, mudou de presidente e voltou a sê-lo. Portanto, isto para explicar a grandeza da discussão, do confronto e da importância que isso sempre teve historicamente para o clube. E o que me está a preocupar atualmente, e com as tuas reflexões e com o que o Eduardo também disse, é que isto está-se a tornar um oásis, ou seja, esta visão de que o confronto, a discussão de ideias é uma coisa realmente importante, é importante para o Benfica. E como é que nós, e se calhar também vou-te passar isto, Duarte, neste estilo, que é perguntar-te um bocadinho, na tua visão, o que é que nós, quer jovens, quer de todas as idades, como é que a malta que vê isto como um problema pode de facto tentar mudar isto e voltar a incutir este espírito de associativismo? Porque a verdade é que eu vejo de sócios em todas as idades. Eu vejo-nos mesmo como uma. Espero estar enganado, se calhar estou, e é muito de noção de redes sociais. Eu vejo-nos mesmo como uma minoria e eu só sinto que o Benfica vai voltar a ser Benfica e deixar de ser doente, como dizia o Gustavo, quando voltarmos a incutir esse espírito de confronto de ideias, de tolerância, que também sempre nos. Ou seja, sempre foi a panagem do Benfica e, portanto. O que é que tu achas que podemos fazer, não? Nós, enquanto jovens, todos os benfiquistas, porque lá está, quando falamos destas questões das Assembleias Gerais, parece, como eu dizia no início, as questões legais chatas que só vão para lá os nerds do Benfica, ou os hambúrgueres, ou os servir o Benfica, como são, chamados, pá, perguntar um bocadinho a tua visão sobre isto, não é?
Sim, eu acho que é sempre difícil e nós voltamos sempre à parte, ou seja, isto é uma relação a dois. Nós, da mesma maneira que temos namoradas, namorados, amigos, amigas, é uma relação a dois. Nós não vivemos isolados no mundo, e como o Gustavo dizia, o clube tem uma estratégia de isolamento. E o que é que isso leva? Isso leva a que todos os momentos, como por exemplo as Assembleias Gerais, são feitos numa estratégia de isolamento, ou seja, não, o clube não quer que os adeptos estejam presentes. E, portanto, isso transforma a nossa tarefa uma tarefa muito mais complexa. E daí parecer que só os nerdzinhos e os coisinhos e os chatos e os gajos que estão aqui para bater e que vão sempre dizer as mesmas coisas é que aparecem. Porque só esses é que se calhar têm uma preocupação extra e às vezes vão ver e vêm ali no o dia da Assembleia e remarcam a agenda toda para poder ir à Assembleia. Mas isso não devia ser assim. E isto é uma coisa que obviamente nós podemos fazer o esforço, pá, temos nós aqui na nossa plataforma, como em todas as outras do Benfica Independente, por exemplo, a malta incentiva e diz, pá, vão às Assembleias Gerais. Mas nós sabemos, nós vemos nos nossos grupos de amigos do WhatsApp, pá, se o clube, da mesma maneira que eu recebo uma mensagem a dizer, venham aqui ao estádio, etc., eles agora já mandam as das Assembleias Gerais, mas se eles fizerem, pá, venha ter um dia à Benfica. Comece com isto, um programa, blá blá blá, e depois culmina na nossa Assembleia Geral, ao sábado.
Visita ao estádio, um churrasco, sei que mais. Epá, o
Exatamente.
Valde Azevedo tinha todos os feitos e mais alguns, mas ele, por exemplo, criou uma cena que era o Dia à Benfica. Aquilo havia
Exato, o Diabo
carrosséis,
Benfica.
havia tudo e mais alguma coisa, um camião ambulante
E
do
ainda
Benfica. Pá,
fazias
aquilo.
dinheiro. Se a coisa é o dinheiro, ainda fazias
Claro, claro.
dinheiro.
Pá, o Benfica é a maior máquina de fazer dinheiro neste país. Eu costumo dizer, pá, naqueles momentos de regresso de loucura de vindas da luz para cima. Eu normalmente faço a viagem sem parar, mas dá-me prazer, nem que seja só sair para as áreas de serviço e passar ao lado e ver as filas,
Claro, e
ver
ver.
o pessoal. O Benfica alimenta a economia deste país. Portanto, se alimenta a economia deste país, alimenta a sua própria economia. Portanto, isto era muito fácil de rentabilizar, fazer o tal dia à Benfica, meu. Isto era, tipo, era incrível, fazer uma assembleia geral para 10 mil pessoas, meu. Isto era brutal, meu. Só ia engrandecer o clube, não é? Tipo, é. Desculpa, Duarte, de cortar-te o raciocínio, mas só dizer-te aqui uma coisa que eu acho
Não,
importante,
força,
que é,
vai, 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 vai.
este afastamento gera crispação. E quando nós vamos para a Assembleia Geral, já
Claro.
vamos muito mais tensos e já vamos muito mais revoltados. Eu posso-vos dizer que sou uma pessoa muito pacífica, muito tranquila, e eu já me exaltei muito em Assembleias Gerais. Pá, isto não faz sentido nenhum. Eu lembro perfeitamente da última que me exaltei e vinha para cima assim e pensava, pá, isto é uma estupidez, é tudo no clube. Pá, mas porque parece que. E foi naquela Assembleia Geral Extraordinária que vocês também estavam, acho eu, em que o Pires Andrade.
Sim, eu não estava, eu infelizmente estava fora.
Ah, pois tu estavas fora, estavas em Erasmus. Sim, mas pronto, mas o Pires Andrade fez um espetáculo fantástico, não é? E isto só gerou atrito, 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 atrito. Pá, se formos para lá todos numa boa, partilhar aquilo que sentimos, e depois há outra coisa que é, isto é como, mais uma vez digo, em qualquer empresa, nas relações, etc, etc. Se quem está lá sente que tem a oportunidade de ir falar e sentir que é o momento de desabafar, que é como ir ao terapeuta, ao psicólogo, etc, e sentir que cá está ali alguém a ouvi-lo, essa pessoa vai sentir logo muito mais reconfortada. Mesmo quem esteja do outro lado, pá, até possa não concordar com ele, mas tipo, vai-se sentir, opa, alguém me ouviu. Isto é tipo, genuinamente importante para quem está deste lado, porque quem está deste lado vive com uma única propósito: ver o seu clube ganhar, ou ver o seu clube a melhorar, ou ver o seu clube conquistar troféus, o que é que
Ou
seja.
pelo menos a dar tudo em campo, percebes?
Isso, o que é que, pá, pronto, representar os
Exatamente.
ideais do clube. E quando nós vemos que não somos tidos nem achados, isto só vai gerar mais tensão. Enquanto as pessoas que estão lá não perceberem isso, isto não vai melhorar. Agora, o Duarte, o Xastre, colocava a questão, e bem, a ti, Duarte, que é, e o que é que podemos fazer para mudar isto? Eu acho que esta é a pergunta para 1 milhão de dólares.
E tu tens essa resposta ou não, Gustavo? Tens algumas ideiazinhas ou já pensaste nisso? Não sei se.
Sim, pensar, penso muito, ideias, obviamente, que existem. Nós temos sempre aqui um problema, que é, isto em Portugal é assim, e acho difícil mudar a curto prazo, que é, o insucesso desportivo, dita muito da satisfação e da insatisfação. O problema é que, se nós formos campeões na próxima época, e toda a gente espera que sim, no futebol e nas modalidades que eu tanto gosto, coisa que, por exemplo, dos meus maiores sonhos era poder fazer 5 em 5 nas modalidades masculinas, 5 em 5 nas modalidades femininas, coisa que nunca fizemos, diga-se. Neste momento também somos o único que tem 5, penso eu, o Sporting também tem agora 5.
Sim, o Sporting acho que fechou, acho eu. Acho que o Sporting fechou, ok. Já não me
Não,
lembro.
não, não, o Sporting tem hóquei, tem futsal, vôlei, basquete e handball, mas não tem no feminino.
Sim, no feminino, no feminino.
Ah, sim, no feminino não tem. Mas para dizer o quê? Que isto, obviamente, que é o nosso maior sonho, etc, etc, etc. Mas depois fica para o campeão para o ano, para 90 e tal por cento dos sócios, já está tudo bem. E, ok, vamos partir do pressuposto então que só a métrica da avaliação é a métrica desportiva. Para mim, no que diz respeito ao futebol, era obrigatório em 10 anos ganharmos 7. Isto para mim é a métrica mínima que nós devemos ter, com a força que o Benfica tem, com a popularidade que o Benfica tem, com a capacidade que neste momento temos de investimento, e não sabemos até quando, porque isto é outra das doenças, que está completamente camuflada, mas a doença
É a
existe.
mentalidade do novo rico que nós temos falado aqui.
Sim, mas a doença existe porque as contas do clube não são o que muito se apregoa, tanto é que agora tivemos que nos endividar a mais 50 milhões e vendemos isso como uma vitória, mas nós para o ano ganharmos, as pessoas vão dizer, ok, opa, Rui Costa ganhou 2 em 2 no seu mandato, é excelente. Ah, isto não pode ser a métrica de satisfação do benfiquismo, do benfiquista. Isto para dizer o quê? Perguntavas quais são as ideias. Eu claramente vejo assim, isto um pouco. Eu não acredito que as pessoas que estão dentro do clube vão conseguir mudar. Ponto. Elas não se querem mudar elas próprias e como sentem que que são imbatíveis, inatingíveis, etc., nunca vão mudar por si só. Portanto,
Claro.
eu estas pessoas não acredito que vão mudar. Eu, quando o Rui Costa foi para presidente, senti que havia uma janela de oportunidade de ele dizer assim, vamos varrer com tudo o que está aqui, por muito que ele tenha sido número 2 ou putativo número 2, ou
Conivente do que aconteceu.
como o Ricardo Araújo Pereira dizia, se sabia era conivente, se não sabia é incompetente, se o fez é criminoso, não é? Pronto, eu quero acreditar que é a hipótese menos grave, que era não sabia do que fez e no que estava a fazer e era incompetente. Mas isto para dizer o quê? O Rui Costa teve a oportunidade e não o fez. Portanto, eu não acredito nessas pessoas. Não acreditando nessas pessoas, eu acredito que tem que haver uma mobilização espontânea dos sócios do Sport Lisboa e Benfica e, obviamente, depois, isto não há dúvidas, tem que ser assim, de um rosto que consiga encabeçar um projeto com mediatismo, com credibilidade e não estando aqui muito menos, e que fique bem claro que isto não é nenhum exercício de pré-campanha eleitoral, nem coisa que se pareça, nem há aqui encomendas e não há nada, porque não haja qualquer tipo de dúvida, não é? Pelo menos da minha parte, e tenho quase certeza que possam os dois também, não é? Que é o que.
Nós vamos encabeçar uma lista. Está aqui,
Pronto.
está aqui.
É que criar pessoas competentes que não precisam do Benfica para nada, pá, como aconteceu em 2020, que na altura os sócios, ou a votação eletrónica, não quis que se pudesse dar um resultado diferente. Mas isto para dizer que só assim é que vai conseguir mudar. E não se pense que quando se mudar vai ficar tudo perfeito. E posso já dizer que é, quando se mudar eu vou ser ainda mais exigente do que era naquele momento. Eu disse, eu lembro-me muito bem de ter dito numa conversa com o João Noronha Lopes, eu disse-lhe, João, eu apoio, eu acredito muito no projeto, mas eu vou ser mais exigente que sou com consigo que sou com o Luís Filipe Vieira, porque eu acredito mais no seu potencial do que no Luís Filipe Vieira. Portanto, eu aí vou ser mais exigente. E é isto que tem que ser, e amanhã, se um outro candidato, vamos imaginar que eu apoiasse, ganhasse umas eleições, eu tinha todo o direito de ir a uma Assembleia Geral e dizer-lhe, olha, mas é preciso melhorar isto, é preciso melhorar aquilo. E nós temos que sempre procurar ser mais e melhor e mais e melhor. Muito mais num mundo tão competitivo como é neste momento o mundo do desporto, em que ainda por cima Portugal, sendo um país periférico, tem mais dificuldades e os modelos competitivos, isto, aquilo ou aquilo outro, mas onde eu acredito que o Benfica, se fosse bem gerido, era uma máquina trituradora em Portugal, eu costumo usar muito esta expressão, tanto no futebol como
Era o
nas
Bayern
modalidades,
dos
era o Bayern português, não há dúvida absolutamente nenhuma. E na Europa, o Benfica teria mais do que capacidades para poder ombrear com os grandes clubes. Não digo que pudesse ser campeão europeu duas, três vezes numa década, mas eu diria
Mas
que
tem de pensar nisso.
passar aos oitavos era a obrigação, ir aos quartos era bom, ir às meias-finais era muito bom, ir a uma final era excelente e ser campeão europeu era
Era histórico.
fantástico. E se nós fizéssemos isto, porque conseguíssemos fazer isto, quer dizer, em 10 anos, passar 8 ou 9 vezes aos oitavos e haver uma ou duas épocas que corre mal, porque foi mal planeado, porque falhamos no jogador, ou isto, ou aquilo, no treinador, o que for, opa, faz parte do processo, ir 4 ou 5 aos oitavos e duas ou três ficar nos quartos, ir uma às meias e depois haver uma que, opa, que a conjetura toda permitisse algo melhor. Isto é possível, isto é real ser possível no Benfica. Temos que ter todos bem isto presentes. E é esta falta de visão, de exigência, de perspectiva que neste momento tenho, é que faz isto. Portanto, eu acredito, as ideias que eu tenho para isto é haver um conjunto de pessoas, haver um projeto transformador, objetivamente, bater porta a porta do benfiquismo, porque isto é muito importante, e com a mudança da forma como se vota, não é? Porque antigamente a votação no Estado da Luz representava 80 ou 90%, nas últimas eleições já penso que só
Sim, agora
representou 50
já
ou 40 e tal, alguma coisa
descentralizou.
assim. Portanto, temos que ir ao aquilo que eu chamo ao Portugal profundo, não é? Conversar com as pessoas, falar com as pessoas, explicar que não estamos contra ninguém, estamos a querer crescer um bocadinho. Pá, olha, eu não faço ideia o que é que vai acontecer aqui nos meus vizinhos da cidade, mas que se olhe um bocadinho para o que André Villas Boas fez no Porto, em que teve a coragem, que é muito mais desafiador, enfrentar Pinto da Costa, sendo, eu não faço ideia se o André Villas Boas vai ser capaz ou não, e se vai ganhar ou se não vai, mas que teve a coragem de enfrentar Pinto da Costa, varreu as casas do Porto todas, que fez 30 por uma linha e que não teve problema nenhum, hein? E com um clima de tensão bem pior do que se vive no Benfica.
Gustavo, mas
Portanto,
desculpa interromper, não entrando imenso na realidade do Porto, não sentes que a campanha do Villas Boas teve alguns pozinhos do que fez o João Noronha
não,
Lopes?
não, obviamente não temos pauzinhos, teve muita inspiração, não tenho
Eu
dúvida
vejo
que
imensas presenças, ainda
sem
agora no
dúvida,
Twitter,
sem
quando vi
dúvida.
a questão de ligar aos sócios, etc., que nós tivemos no.
Igualzinho, igualzinho,
É ali que é.
Eu até tirei print e partilhei com algumas pessoas. Pá, pronto, mas eu digo isto no meu próprio negócio, que nós não precisamos inventar a roda, nós precisamos de olhar para bons exemplos e
Claro.
explicá-los e adaptá-los à nossa realidade. Tal como no Benfica, e olhando agora, esquecendo de eleições e tudo o outro, direção atual do Benfica, que olhe para bons modelos de gestão, que olhe para bons modelos de associativismo e que tentem replicar, que não tentem só replicar bons modelos de ativações digitais no Estádio da Luz, que eu não tenho nada contra, mas pelo contrário, pá, os LEDs foram uma boa iniciativa, pá, ao contrário de muitos românticos, que eu também me considero como tal, eu não acho que o Kamala seja o problema do Benfica, nem o problema do Estádio da Luz, antes pelo contrário, eu acho que minimiza um bocadinho aquilo que é
Concordo contigo.
o mal do Estádio da Luz, entre aspas, né? Portanto, mas que não se olhe só para esta vertente marketingizada, não é? Eu falando contra o meu próprio área de trabalho, e que vão buscar exemplos positivos de boa governação, de bom associativismo, de boa gestão desportiva, pá, e imitar o que fazem bem já era muito bom. Mas eu continuo a dizer, as pessoas que estão no Benfica estão agarradas ao poder. Eu olho para o Benfica e não, quem nos estiver a ouvir e seja um funcionário público, que não me interprete mal, mas quem está no Benfica encara isto como uma função pública e entra para nunca mais sair. O Benfica permite centenas ou milhares de pessoas viverem à custa dele. E que se houver esta bolha, vai continuar a haver sempre. Meus amigos, eu faço um apelo, isto é de bancada jovens, mas tenho a certeza que há mais experientes aqui, homens e mulheres mais experientes, que a ouvir isto, e quem não, e se não houver os filhos dessas pessoas, pá, em 6 milhões não há pessoas com capacidade e com vontade e com liberdade, com não precisarem do Benfica para encabeçarem um projeto ou reencabeçarem.